Mas a Áustria e a Angola têm uma ligação muito, muito já, que vem de outros tempos, e o Arwin depois vai-nos falar, inclusive, do homem que deu nome a Velvicha Mirabilis, né? Antes de tudo, bom dia, Armin Laureano, o mundo em duas sintonias.
Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em Duas Sintonias. Ô João Pinto, quem quer mandar um beijinho, um abraço, é a Tiffany, que é a menina aqui da casa em Costume, uma menina angolana, depois de passagens por Cuba, hoje está aqui na Áustria, o exemplo também dessa ligação multicultural. Com 10 anos de idade, ela estuda na escola internacional, estuda em inglês e alemão, e anda aqui também ligada à música. Também pudera, estando ela em Viena, uma das capitais da música, e hoje mesmo vai às aulas, e estava a pedir desde a semana passada para mandar um abraço ao João Pinto, e ela hoje tem aulas de música e estava aqui a dançar ao som de Falco. Ela não conheceu, não ouviu ainda.
Claro.
Estava na vida, mas daqui um beijinho e um abraço ao João Pinto e aos ouvintes em Angola.
Alô?
Sim, alô?
Bom dia.
Bom dia.
Está tudo bem? Está tudo bem por aí?
Sim.
Então tens 10 aninhos, não é?
Sim.
Falas espanhol, alemão e inglês.
Sim.
E português, sim. Claro, né?
E português também, né?
E português.
Quando o Brasil, João Pinto e os ouvintes para Angola. Diz a Tiffany, um beijinho para todos em Angola e com saudades. Vai lá.
É a Tiffany, um beijinho para Angola, para a minha família e para os meus amigos também.
Despede em alemão, não é?
Tchus.
Tchus.
É verdade. Bem, pelo
começar. E dizer que começasse com o Falco, esta música que marcou, e Falco, que também morreu de forma muito prematura. Tem dito isso que o maior símbolo austríaco da música, que é Mozart, né? Wolfgang Theophilus Mozart, é o grande símbolo da porque cá na Áustria, em todo sítio, a maneira como se vende a imagem de Mozart, vários sítios têm sempre as imagens, tem calendários, pastas que atrás as crianças, mesmo na escola, nas aulas de música, têm ter como grande referência a Mozart.
E Armindo, e sabes que Falco, inclusive, por causa de Mozart, tem uma canção que também é muito, muito conhecida, que se chama Amadeus, né? Que é, sem dúvidas, uma das mais composições de Mozart.
Pois, é o que eu utilizava para dar um nome de
Amadeus. Pois.
Amadeus Mozart, pois. E Mozart morre muito jovem, com 35 anos de idade ainda. E há até um sítio que vamos visitar esta semana, que é uma pequena ópera, que é um sítio em que ele fez o primeiro concerto público com 6 anos de idade. Era um prodígio, com 6 anos de idade. Sempre viveu a sua vida com esse talento e morreu com 35 anos. Ainda na semana passada eu estive na igreja de Santo Estevão, e há um sítio que eu coloquei também fotografias, onde ele houve a última missa, né, depois de ele ter morrido, a última missa, e o corpo foi retirado daí então até ao tal cemitério. Acaba por ser essa referência. E tu antes falavas também de Beethoven, porque Beethoven nasce na Alemanha, mas morreu aqui em Viena e acabou por ser recebido por Mozart. Mozart foi uma espécie de mestre dele, foi a pessoa que o recebeu cá, acolheu cá, na Áustria, e o levou para os grandes meios da corte real e tanto os outros, porque entre eles havia uma diferença de 14 anos de idade. Mozart nasceu em 1756, Mozart nasceu em 1756 e Beethoven nasceu em 1770. Então, ele recebeu o outro aqui e ficaram, e de certa forma tem essa ligação. Beethoven nasce na Alemanha, mas morre cá, porque aqui era a grande capital da música e aqui onde todos tinham de parar.
É verdade, pois é muito giro conhecer essa história, conhecer tudo. E pela música vê-se a evolução de cada país, e a cultura é o espelho de uma sociedade. O que é que se conta aí na Mucueba, Armindo?
Aqui na Mucueba, e eu aconselho os ouvintes, são as crónicas de viagem diárias que eu ponho na página da Vivências Press News, e vou contando a minha passagem por aqui e também da história dos lugares, da gente, desta Viena, desta Áustria, né? Quando fala de Viena, acaba por se associar, embora sendo a capital, mas a Áustria toda. Nós, no Dia da Língua, no Dia da Língua Portuguesa e da Cultura, na CPLP, tivemos a oportunidade na Sociedade austro-portuguesa, que é certamente a maior referência institucional do ponto de vista da lusofonia cá em Viena, que ela já é conhecida como a Casa da Lusofonia. Então houve a tal palestra sobre o português como língua de herança, que foi a Tatiana Sommer, uma brasileira que dá aulas de português em várias instituições aqui. Houve também poesia pela Daniel Calvacante, uma brasileira que fez poesia, fado com o senhor Formosinho, um português que anda aqui a tocar, anda aqui a cantar e animar, e depois eu fiz a apresentação do meu livro O Vivências, o que Espera da Vida, apresentação e também a própria sessão de autógrafos. Serviu também, para além da apresentação do livro, a distribuir a revista Mocanda, que é a revista institucional do Consulado de Angola em Lisboa, que fala das comunidades naquela área, e falar também do nosso espaço Mundo em Duas Sintonias, que estes dois jornalistas angolanos, um em Portugal e outro em Angola, de seus nomes, João Armindo Laureano e João Pinto, têm estado a fazer há mais de um ano a falar e andando em várias cidades, né? A Áustria acaba por ser o primeiro país fora de Portugal, retirando Angola, que já fizemos programa aí, mas que estamos a fazer esse trabalho. E foi importante e temos tido mais seguidores, mais pessoas a ouvirem as nossas conversas. E o momento que fica, porque fiquei a saber pela presidente da Sociedade Austro-Portuguesa que antes de mim nenhum, quer dizer, que eu acabei por ser o primeiro autor angolano a fazer um lançamento de livros na Sociedade Austro-Portuguesa e o primeiro a ter livros lá. E a própria presidente depois em conversa comigo disse que seja um ponto de partida, que abra cada vez mais as portas para que outros autores angolanos também apareçam e se falem muito mais sobre a cultura, sobre a literatura angolana, uma vez que esta associação se está a abrir cada vez mais. Ela tem mais de 50 anos e durante muito tempo foram imigrantes portugueses que fugiram do Estado Novo, Estado de Salazar, Portugal, vieram viver para aqui. E durante muito tempo foi muito elitista e fechada só entre os portugueses. Como a maior parte deles até já estão a deixar o mundo dos vivos, há toda uma necessidade deles se abrirem cada vez mais. Tanto que neste Dia da Língua Portuguesa e Dia da Cplp, a primeira vez que se comemorou o Dia da Cplp naquela instituição, estiveram pessoas na plateia, pessoas de Angola, de Cabo Verde, de Timor-Leste, de Moçambique e de São Tomé. Pois.
Ok. Isso é importante, não é? Quando um autor está presente e traz isso tudo. Olha, sabes que hoje, dia 7 de maio, é o dia em que terminou a Segunda Guerra Mundial. Não é? Estás aí exatamente num dos locais do palco de tudo o que foi acontecendo. Foi quando a Alemanha assinou a sua resignação face ao poderio da União Soviética na altura e dos aliados. Portanto, é um pouco para fazer história, não é?
Curioso que quando estava na igreja de Santo Cristóvão, a Nia Rita Mongolana, que é também guia turística aqui, estava-me a explicar que aquela igreja, que é a catedral da Áustria, a igreja de Santo Cristóvão, quase não sofreu com os bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. Há uns edifícios que estão ali por perto que acabaram por ser bombardeados. A Áustria sempre optou por essa postura neutral em termos de guerra, mas acabou por ser bombardeada. E eles dizem que os bombardeamentos para a Áustria eram muito seletivos e coordenados pelo próprio Hitler. Por isso é que a catedral, muitos edifícios à volta da catedral sofreram, mas a catedral não, porque era Hitler, acho que era o sangue que ficava nas vezes, porque Hitler nasceu aqui na Áustria, Hitler é austríaco, e então diziam que os bombardeamentos, ou muitos bombardeamentos em Viena, eram muito seletivos. E claro, não houve, ou quase poucos, ou mesmo não houve bombardeamentos na sua cidade natal, né?
Pois é. Olha, conheceste a Josita Adelaide, pois não?
É, esta Josita Adelaide foi no dia do lançamento, Josita Adelaide Dendo, que é uma angolana. Ela vive cá na Áustria desde setembro de 1999. E é importante porque há uma Angola que também acontece fora de Angola, porque esta mulher faz parte desde o ano 2000, portanto há 18 anos, do Burg Theater. O Burg Theater é o teatro nacional austríaco e é um dos teatros germanófobos, que fala da cultura germana e não sei o quê, aqui pelo mundo, mais importantes do mundo. E ele foi criado, vê lá a história, em 1741. 1741. Foi um teatro que também foi frequentado por figuras como, por exemplo, como Mozart. Na altura, e mesmo Ludwig van Beethoven também frequentou este teatro. Veja a história. E uma das atrizes é esta mulher, esta angolana. creio que não mesmo a única e a mais famosa atriz angolana aqui, é Áustria, das poucas africanas que há aqui. Que é um exemplo grande de inclusão, de integração e de superação, porque ela chegou, conseguiu e venceu, e é chamada para representar muitas peças e muitos papéis, que até, nomeadamente, quando falam das escravaturas e não só, mas ela se consegue afirmar. E, de certa forma, até daquilo que eu vi no início, surpreendia muita plateia, porque vi uma atriz negra aí, procuravam saber de onde é que ela era, e vinha de um país que fala português, que é Angola, e ela colocou, de certa forma, então, é a classe artística angolana. Aqui numa capital, numa cidade que é uma das capitais da cultura, ter uma angolana a chegar e a fazer sucesso. Por isso é que esta mulher, essa Jovita Adelaide, que em Angola pertenceu ao Oasis e ao Ilinga Teatro. Ela pertenceu ao Oasis e ao Ilinga Teatro. Já vinha com uma experiência de teatro em Angola, chegou cá, emigrou em setembro de 99 e em 2000 fez o primeiro casting. Veja lá, João Pinto, o primeiro casting que ela fez para uma peça, só para ver a importância, a concorrência, a dimensão dessas peças. O primeiro casting que ela fez eram perto de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas para estas peças, e ela conseguiu.
É uma referência para o Ministério da Cultura e não só, as pessoas que estão ligadas à arte poderem convidá-la certamente para algumas palestras, workshops, para troca de experiências e certamente ganham sempre os atores e ganha também a cultura nacional. Seria muito bom.
Nós vamos fazer uma peça com ela. Vou fazer uma peça jornalística, né? Esse Expresso News, vou fazer uma peça com ela e mostrando aquilo que ela tem feito de trabalho. E ela até, por acaso, no, na conversa, pediu algo, que era uma bandeira de Angola, porque ela tinha uma, e quando terminassem muitas peças, essas companhias têm vários atores internacionais e muitos deles gostam de mostrar a ligação ao país.
É
E ela
verdade.
sobre mostrava a bandeira angolana. E que muita gente pensava, ela dizia assim, que podiam falar em alemão, porque a bandeira angolana tem as mesmas cores da bandeira alemã, mas os símbolos são completamente diferentes. Mas ela mostrava e pediu esta bandeira, e eu vou arranjar, porque há uma Angola que também acontece fora de Angola, e quando a Angola acontece desta forma, pela positiva e muito bem representada por essa mulher, eu tiro-lhe o chapéu e trago aqui a conversa sobre esse nome. Jovita Adelaide Dendo, é angolana, vive cá desde o 99 e desde o ano 2000, há 18 anos, que faz parte do teatro mais importante da Áustria, o Burgo Teatro.
Muito bem. Como é que é comer um funge na Áustria?
Um funge na Áustria é importante porque foi uma assentada, uma verdadeira assentada familiar. E fomos convidados à casa de uma das pessoas responsáveis pela minha vinda aqui à Áustria, que é a Aninha Ricks, que é uma angolana que é casada com um austríaco, um arquiteto austríaco. Então convidou-me a mim e um grupo de pessoas angolanas para estarmos em sua casa e comermos algumas coisas. Tentam-se fazer também um bocado um piteu assim da terra, levar um fungezito, comido com álcool. Aqui em Viena está uma boa temperatura. E foi bom porque tanto ela e a Ângela Simões, que são duas angolanas que vivem. A Ângela viveu muito tempo na Eslováquia, que perto estudou, formou-se lá, porque o pai estava em missão. Lá de serviço, os dois, ela, a irmã gêmea ainda vive lá, e o irmão, que é preparador físico de uma das mais importantes equipas da Eslováquia, estes dois ainda estão lá. Eu, na quinta-feira, vou até a Eslováquia. Daqui até a Eslováquia são 45 minutos, 45, 50 minutos de carro. Eu vou lá porque vou fazer um trabalho com ele, vou assistir uma sessão de treinos. Ele é preparador físico da equipa principal e treinador da equipa B. De uma equipa que é uma das mais importantes. Neste momento, a equipa está em terceiro lugar para o campeonato. Venceu a taça e está em terceiro lugar. E eu, na quinta-feira, vou lá ter com ele, vou passar o dia na Eslováquia, vou conversar com ele e mostrar um bocado desta Angola que acontece ali do outro lado. Então, foi este encontro de duas mulheres, a Aninha Henriques e a Ângela Simões, duas angolanas casadas com austríacos e que, de certa forma, vão revelando muito esta ligação cultural, essa relação, as relações entre os povos. Se há relações entre os países, há também entre os povos. E elas encarnam muito disso. E há uma família, por exemplo, que são casas que se falam o alemão e o português. Está muito presente nisso tudo.
É verdade, a Áustria que tem uma ligação muito grande. Há quem aqui tenha o nome de Helvetia, cá entre nós, para além de, claro, está termos essa planta rara. Mas há muitos Já ouviram? Claro, eu, tu, mais tantas outras pessoas, os biólogos, etc. Mas a quem nunca ouviu falar de Frederick Velvides?
É verdade. Frederick Martin Joseph Velvides, que até tem uma rua em Luanda com o seu nome. Há uma rua Frederick Velvides em Luanda. Não sei se no Namib terá, mas tem. Este é o nome que eu digo que foi o austríaco que, certamente, o primeiro e o mais importante austríaco que ligou a Áustria e a Angola. Ele fez essa ligação da Áustria a Angola. E por causa dele, como digo, acabou por colocar o nome de Velvides, ou as Velvides, que hoje há no país, é um nome feminino muito comum, é inclusive até o ex-presidente angolano Eduardo Santos nomeou uma filha com esse nome. É, conhecida deputada Tizé, é Velvides dos Santos, mas é conhecida por Tizé, veja a sua importância deste austríaco que, do seu nome, há muitas Velvides em Angola e a mais importante é essa Velvides Miramos. Isso porquê? Porque eu tenho, João Pinto, hoje, no sábado estive a falar com o realizador, porque houve um documentário feito por um realizador português que também passou aqui na sociedade austro-portuguesa. E eu tenho falado com ele porque eu vou no Universidade de Viena para saber até que ponto é que os austríacos sabem e falam da figura de Frederico Velvides, porque ele é uma pessoa que aqui ficou pouco conhecida profissionalmente. Ele saiu aqui muito, muito jovem, fez a formação em medicina em 1834 e depois doutorou-se em 1836, mas depois parte para Portugal em 1839 e foi em Portugal porque ele consegue uma bolsa, vai para Portugal e foi lá que ele trabalha como botânico de 1839 e 53. Depois, entre 1853, melhor, e 1860, é quando ele realiza essa viagem de exploração botânica por Angola, que foi subsidiada pelo governo português. Ele em Angola andou por Luanda, Kwanza Norte, Malange, Benguela, Huila e finalmente no Namibe. Ele foi tão importante para Angola, porque ele recolheu um total de 8 mil amostras botânicas com 5 mil espécies diferentes. Destas, 1000 eram espécies novas. Então foi a 3 de setembro de 1859 que ele encontrou a planta pela qual ela acabou, a planta que ficou conhecida como Velvides Mirabilis. Atenção, ele não deu à planta o nome de Velvides Mirabilis, ele deu o nome de Tombua Mirabilis, mas depois, seria mais tarde, depois da sua morte, o mais eminente figura, um botânico britânico, uma grande figura, Joseph Dalton Hooker, que passou a chamar a planta Velvidia em sua homenagem e a Velvidia ficou. Ela acabou depois de voltar para Portugal e fixou-se na Inglaterra, onde continua a trabalhar, morreu na Inglaterra, está enterrado num cemitério na Inglaterra e após a sua morte houve um litígio entre o Estado português e o Estado britânico que durou cerca de 3 anos para que as suas amostras, o resultado do seu trabalho fosse para Portugal, porque a Inglaterra não queria entregar e eles tiveram que fazer um acordo que a primeira parte das suas amostras ficaram em Portugal e outra parte ficou na Inglaterra. Então é esta figura pouco conhecida e valorizada pelos austríacos, mas que foi o austríaco que foi o primeiro e o mais importante austríaco a ligar a Áustria a Angola. E era importante que eu vou fazer esse trabalho sabendo dele e perguntar até que ponto os austríacos sabem sobre a Velvides Mirabilis, que é uma planta que só se encontra no deserto do Namibe, e até que ponto é que eles sabem da existência da planta e da ligação desta planta ao seu país ou a uma figura austríaca, que foi Frederico Velvides.
Vem então um pouco da história contada aqui no Mundo em Duas Sintonias. É sempre importante. Aqui que acabamos com a Áustria, passamos para assuntos que estão também com toda a ligação e têm a ver com o caso Fies. Carlos Silva, hoje.
Carlos Silva, hoje, já era, tinha anunciado o presidente do Banco Privado Atlântico, Carlos Silva, ele já está, também tem Portugal, vai começar a depor hoje presencialmente no julgamento da operação FIS como testemunha. E esta audição, vai depor como testemunha, importante realçar isto, e essa audição vai demorar 3 dias. Começa hoje, segunda, terça e até a quarta. E então vamos ter desenvolvimentos ao longo destes dias dos seus depoimentos nestes dias. Acaba por ser uma figura também, por causa do seu nome foi falado muitas vezes neste processo FIS e depois o próprio processo também para depor. Primeiro estava-se a pensar, estava-se a questionar em Luanda e como é que seria feito, mas ele próprio voluntariamente, de livre, espontânea vontade, é importante que se diga isso, deslocou-se para Portugal e hoje vai começar a pôr como testemunha neste processo.
Pois é, ainda de bancos não em tudo, há novidades no BCP.
Há novidades no BCP. Esta notícia é avançada pelo Expresso, que diz que Mário Pizarro ficará de fora. O Senhor Angola retirou o nome de Mário Pizarro, ex-vice-governador do Banco Nacional de Angola, da lista dos futuros administradores do BCP, porque em causa está a sua ligação ao grupo Génios Gestão de Participações, que era tida pelo falecido general João de Matos, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, porque isto faz de Mário Pizarro uma pessoa politicamente exposta. Então a Sonangol retirou o seu nome da lista de administradores do Banco BCP por causa disso, porque essa participação que ele tem na Génios faz dele uma pessoa politicamente exposta. Os outros dois nomes indicados pela Petrolífera Angolana Sonangol, que poderá nomear três administradores, são Paula Gray, até agora administradora do Banco BAE, e Walter Barros, que foi assessor do Ministro das Finanças e ex-funcionário do Banco Total. Mário Pizarro é tido como um dos quadros mais competentes da banca angolana, foi um dos principais interlocutores angolanos nos primeiros contactos estabelecidos por Luanda com o Fundo Monetário Internacional e que viriam a culminar com a adesão de Angola ao Fundo Monetário Internacional em 1989. Então, é perceber isso, ele está fora da lista dos nomes que a Sonangol vai avançar porque é uma pessoa politicamente exposta, não por causa da sua competência, não, mas porque é politicamente exposta. E a Sonangol, como tem ações neste banco, tem a faculdade de nomear três administradores. Vamos ver qual é o nome que será enviado em sua substituição.
De economia não é tudo, há um elogio de Economist.
Há um elogio. Isto é também aqui falado, entre certo, pelo Expresso, que a revista britânica dedicou, na edição da semana passada, creio que saíram na sexta-feira, dois artigos a Angola. Ele refere que nos artigos se há sinais
encorajadores, né? Não custará.
Encorajadores de reformas do novo governo, mas acrescenta que é preciso fazer mais para acabar com a percepção de corrupção. O que eles dizem nisto é que a economia está a registrar bons sinais, vai encorajando também nisso, e que este novo governo de João Lourenço está a adotar mecanismos e formas muito corretas de dando bons sinais. Mas é preciso também acabar com essa percepção, com essa ideia da corrupção que ainda está muito patente. Então, esta notícia, além de ser também retomada pela Vivências Press News, o novo jornal também online retomou este dado. E é importante porque passar isso para perceber que uma importante revista de economia como esta britânica, que muitas vezes é crítica, faz muita crítica sobre a nossa governação, a nossa gestão, mas aponta aqui, acaba por fazer elogios. Então, os elogios são sempre bem-vindos nessa altura, e penso que o executivo de João Lourenço, que tem uma máquina flui a nível de comunicação, vai tirar proveito desses elogios, de certa forma, potenciar, catapultar isso para os ganhos dessa sua governação.
Agora, está a fazer um ano, Emmanuel Macron, divisão entre apoiantes e os homens que protestam. Falas aqui em 40 mil pessoas que protestaram, mas há também o outro lado da moeda, né, que são tanta metade que o apoia.
Pois, é tanto que o apoio, nós falámos muito, lembras que quando houve as eleições em França, falámos muito de Emmanuel Macron e do trabalho, do seu trabalho. E já está um ano, vê como é que o tempo passa rápido e já está um ano no poder. E o que é que acontece é que tem havido também muita contestação. E ele faz hoje um ano, precisamente hoje, que ele assinala um ano na presidência da França. E essas manifestações aconteceram aconteceram no sábado. Foi sexta e sábado que essas manifestações aconteceram por várias cidades de França, mas foi Paris mesmo onde teve o grosso destas manifestações todas, para mostrar o desagrado pelas políticas de Emmanuel Macron. E teve também participação de líderes políticos. Aquilo que dizíamos, eles têm estado, neste caso Macron, têm estado a enfrentar alguns problemas internos devido a certas políticas que vai adotando e que não têm agradado certos setores em França. E daí então estas manifestações, de desagrados por tudo quanto ele tem acabado por ter estado a fazer. E a esquerda levou mesmo carros alegóricos às ruas e foram esse protesto. E houve, eles falam em 40 mil pessoas que foram aderir, que eles fizeram faire la fête à Macron, fazer a festa a Macron. E isso para manchar, de certa forma, este primeiro ano de governação. E estes números são a contagem do Le Monde, embora a polícia tenha outros números, mas o jornal Le Monde e outros órgãos têm esta contagem feita. Embora a organização tenha falado de 160 mil pessoas, e isso depois baixou para 100 mil, mas fala-se em 40 mil. É porque eles reuniram-se, o João Pinto, e o rol de críticas à governação de Macron é extenso. E eles falam muito, vão desde a política fiscal, as alterações no Código do Trabalho e as medidas impostas a algumas empresas públicas, tal como os caminhos de ferro. Então, é isto que está a viver alguns momentos que o nosso amigo Macron tem estado aí a passar.
França é França, né? França leva-nos a maio de 68, leva-nos ao dia 1 de maio deste ano com muita gente. E agora, o mês de maio é profícuo em termos de manifestações a nível da França, né? Maio de 68 foi, sem dúvidas, a grande viragem daquilo que aos trabalhadores diz respeito.
É isso, e estudantes também.
Estudantes, pois.
Foram estudantes e eles levaram muito essas reivindicações do maio de 68 com é proibido, proibir. Olha, João Pinto, nós estamos a ficar com pouco tempo, mas deixa-me aqui terminar dizendo que eu amanhã vou a Graz. Graz é a cidade onde nasceu Arnold Schwarzenegger, também uma grande figura aqui da Áustria, e há a Casa Museu, a casa onde ele nasceu, é um museu e várias pessoas vão até aquela cidade visitar. Vou ser levado por uma angolana, que é também uma enfermeira, ela está cá, veio com uma irmã mais velha, mas depois foi adotada por uma família austríaca. É também austríaca e ela vai me levar amanhã, então, a Graz. Na quarta-feira, quando voltar, teremos muitas histórias sobre essa cidade onde há angolanos e a cidade também de Arnold Schwarzenegger, a grande figura também que é muito falada aqui pelos austríacos e o mundo do culturismo, não é?
É verdade, e também do cinema. Muito bem. E da política. Chegou a governador da Califórnia, né? Diga-se. Pois, então, um grande abraço, Armindo Laureano. Continuação de uma boa segunda-feira. Bom início de semana. Amanhã visita também por mim. Põe os teus olhos. Põe os meus olhos nos teus para poderes ver aí o museu, a Casa Museu de Arnold Schwarzenegger. Bom dia.
Um grande abraço e bom dia. Tudo bom? Continua nessa sintonia MFM e também visitem a página da Vivências Press News ou a página pessoal de Salamene Mukari no Facebook com essas novidades. Aqui na Mucuenha são as crónicas diárias sobre o trabalho que tenho estado aqui a fazer na Áustria, onde fico até este sábado. Um grande abraço e bis morgen. Tschüss.
Tschüss. Daqui a pouco o adérito de Jesus com as notícias.